A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje nossa reflexão se dirige ao matrimônio. Deus, que é amor e criou o homem e a mulher por amor, chamou-os a amar, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida e de amor entre si. Assim como disse Jesus, eles não são mais dois, mas uma só carne. Ao abençoá-los, Deus lhes disse: sede fecundos e prolíficos, isto é, frutificai e multiplicai-vos. Está lá no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 337. E no número 344, lê-se que, para casar-se cristamente, há necessidade de consentimento matrimonial, que significa vontade recíproca de um homem e uma mulher contraírem um matrimônio. O consentimento legitimamente manifestado é o ato que constitui o matrimônio. O homem e a mulher expressam a vontade de se doar mutuamente e definitivamente com o objetivo de viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Nos seus números 1638 a 1642, o Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento do matrimônio gera entre os cônjuges um vínculo perpétuo e exclusivo. O próprio Deus sela o consenso dos esposos. Portanto, o matrimônio concluído e consumado entre batizados não pode ser dissolvido. Além disso, esse sacramento confere aos esposos a graça necessária para atingir a santidade na vida conjugal e para o acolhimento responsável dos filhos e a educação deles. Primeiro Deus criou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E como, sozinho, Adão não poderia ser feliz, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, afirma que sozinho o homem não realiza totalmente esta essência. Realiza-a somente existindo com alguém e ainda mais profundamente e mais completamente existindo para alguém. São palavras de São João Paulo II. Então, aí está uma boa pergunta que a mulher esposa haverá de fazer-se. Estou sendo esta ajuda adequada para meu marido? E o homem, sabendo que essa mulher esposa foi destinada para ele desde toda a eternidade, saberá igualmente que tem a responsabilidade de salvá-la como se lê no livro de Tobias, capítulo 6, versículo 18, na tradução da CNBB. Ao se casarem, homem e mulher selam uma aliança de amor entre si e com Deus, e em cada dia de sua vida vão descobrindo uma realidade que São Bernardo de Claraval definia assim: o verdadeiro amor é um movimento do coração, não um contrato. Santo Agostinho, que viveu do ano 354 ao ano 430, ocupou-se do matrimônio e também do casamento de Maria e José, vendo nele um modelo de amor conjugal que todos os lares são chamados a imitar. E dizia: José tinha Maria como esposa, não por relações carnais, mas pelo carinho, não pela união dos corpos, mas por aquela bem mais preciosa união dos espíritos. Isso também afirmava Tertuliano lá no começo do cristianismo. Que jugo extraordinário aceitam dois fiéis, o jugo de uma só esperança, de um só teor de vida, de um mesmo serviço. São ambos como irmãos, ambos muito unidos, sem nenhuma separação nem de espírito nem da carne. E quando a carne é uma só, um só também é o Espírito. Na oração pela família, Padre Zezinho canta essa verdade exclamando: que marido e mulher sejam um para o outro de corpo e de mente. Como seria bom que os noivos e os casados lessem a carta aos esposos do Papa Francisco. Ali vão descobrir, ou redescobrir, que o Senhor está com os esposos, sempre, a todo momento. E como é bonito viver um matrimônio em que o Senhor está presente. Em janeiro de 2023, a Fabiola do Gustavo Guenin, membros das equipes de Nossa Senhora, escreveu: uma vez eu li numa publicação nas redes sociais uma analogia muito interessante. Essa analogia dizia que a vida de solteiro é como um lindo dia na praia. Você curte o sol, encontra as pessoas, se diverte, vai para lá e para cá, entra no mar e curte a beirada da água, boia e nada, livre e solto. Já a vida de casado é bem diferente, como um estar em um veleiro na parte mais funda. Nele você depende do outro para navegar. Vem o vento e cada um quer fazer uma coisa. Há gritos e discussões sobre o que fazer em cada momento. Mas também é, em meio a esse caos, olhar para o outro e ter a certeza de que a vida é bem melhor porque o outro está comigo. Essas palavras ressoaram em meu coração, diz a Fabiola, e penso que são verdadeiras. Por mais caótica e desafiadora que seja a vida em família, vale mais a pena do que a vida na beirada do mar. Em casal podemos ir mais longe, para águas mais profundas de santidade, pois temos um ao outro e o Senhor em nós. E a Fabíola e o Gustavo ainda concluem assim: Senhor, faz-nos como Abraão e Sara, que possamos partir do conforto físico, moral e espiritual para o encontro do outro, da tua igreja e das necessidades dos irmãos. Aceita a oferta da nossa própria vida a ser consumida por ti e em favor dos que amas, especialmente do nosso cônjuge. Amém. No número 221 da bela exortação apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na família, o Papa Francisco escreveu: que cada dia de novo, vocês casais possam assumir o matrimônio como um caminho de amadurecimento, onde cada um dos cônjuges é um instrumento de Deus para fazer crescer o outro. Talvez a maior missão de um homem e de uma mulher no amor seja esta: a de se tornarem um ao outro, mais homem e mais mulher. Tu, marido, és instrumento de Deus para fazer crescer tua mulher. E tu, esposa, és instrumento de Deus para fazer crescer o homem que Ele colocou ao teu lado, para um dia chegarem juntos ao céu. Um casal pode marcar para sempre a vida de uma outra pessoa, de um outro casal. Padre Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, Movimento de Espiritualidade Conjugal, chamava a atenção dos casais equipistas em maio de 1970, afirmando: é do vosso amor conjugal, do vosso lar, que o mundo ateu, sem se dar conta, espera testemunho essencial. Recebendo casais das equipes de Nossa Senhora de diversas partes do mundo em 2015, o Papa Francisco, já ao final de sua saudação, encorajou-os a serem instrumentos da misericórdia de Cristo e da Igreja para aqueles cujo casamento fracassou. E pediu para que nunca se esquecessem que sua fidelidade conjugal é um dom de Deus e que, para cada um de nós, Ele também se tem feito misericordioso. Um casal unido e feliz pode entender melhor do que qualquer outro, como de dentro, a ferida e o sofrimento causados por um abandono, uma traição, uma falência do amor. Não se esqueçam, recomendou o Papa, do sofrimento indescritível das crianças que estão passando por essas situações familiares dolorosas. Vocês podem dar-lhes muito. Meus irmãos, quanto bem um casal que não fica acomodado na vida pode fazer a outros casais e a seus filhos. Em 1º de julho de 1980, na homilia da missa que celebrou no Rio de Janeiro, o Papa São João Paulo II disse a certa altura: penso no atendimento a dar a casais que, por variadas razões e circunstâncias, passam por momentos de crise que poderão superar se forem ajudados, mas talvez naufragarão se faltar essa ajuda. Não ter medo de ir ao encontro de casais que passam por dificuldades em seu relacionamento. Não ter medo. Rezar antes e ir ao encontro com Jesus ao seu lado. tempos depois, talvez muitos anos depois, ao se despedir da vida, grande consolo é ter o cônjuge perto. No belíssimo Cântico das Núpcias, Dom Marcos Barbosa, monge beneditino, membro da Academia Brasileira de Letras, escreve: quando eu fechar os olhos para a grande noite, sejam as tuas mãos que hão de fechá-los. E quando os abrir para a visão de Deus, possa contemplar-te como o caminho que me levou dias após dias à fonte de todo o amor. Já faz 28 anos que fechei os olhos da Cida, minha amada esposa. Logo, ela os abriu e viu Deus. Creio que se lembrou de mim nesse momento tão importante, pois o meu amor a acompanhou para chegar à fonte de todo o amor. Não é grande e belo isso? Em sua lápide, lá no cemitério Jardim da Paz, está escrito: semeou a bondade, a paz e o amor. Semeou. Então, já era tempo de colher. Em Histórias Pequenas com Grandes Recados, o jesuíta padre Éber Salvador de Lima conta que um professor acabara de perder a esposa. Mandou fazer um belo sepulcro, todo de mármore, porque muito a amava. Entretanto, apesar de ser professor de português, não conseguia encontrar uma frase para gravar na lápide que tencionava pôr sobre o túmulo. Resolveu então consultar seus alunos e prometeu um prêmio ao aluno que sugerisse a frase mais bonita. Um menino de 13 anos levantou-se logo e disse: professor, escreva: com sua morte ela me causou o primeiro e o último desgosto. Que beleza, disse o professor. Mas como você encontrou esta frase tão bonita assim repentinamente? Professor, foi a frase que eu vi do papai anos atrás, quando mamãe morreu, respondeu o garoto. O amor deixa marcas profundas. Vejamos neste ponto o que nos é contado por Vilma Hankins Lyabiska, que havia perdido o marido há uma semana. Diz ela: entrei no pequeno supermercado, mas não estava realmente interessada em fazer compras. Não estava com fome. A dor de perder meu marido de apenas 37 anos ainda era muito cruel. E esse pequeno armazém guardava tantas doces lembranças. Rudy veio muitas vezes aqui comigo e quase sempre fingia ter se perdido de mim para procurar algo especial. Eu sabia que ele estava aprontando alguma coisa. A seguir, eu o via em um dos corredores, vindo em minha direção com 3 rosas amarelas. Rudy sabia que eu gostava de rosas amarelas. Agora, com o coração cheio de pesar, eu queria apenas comprar alguns itens e sair dali, mesmo até sem fazer as compras de supermercado. Porque, olha, fazer essas compras de supermercado se tornou uma atividade muito diferente desde que Rudy morreu. passava mais tempo até fazer compra apenas para uma pessoa do que quando as fazia para nós dois. No balcão de carnes, eu procurava o menor filé e o melhor, o que me trazia à lembrança o quanto Rudy gostava de filé. De repente, uma mulher veio para esse balcão e ficou ao meu lado. Ela era alta, magra e vestia um terninho em um tom de verde agradável e ameno. Observei-a quando pegou um grande pacote de costela, colocou-o em seu carrinho, hesitou e depois devolveu o pacote. Virou-se para ir embora, mas pegou o pacote novamente. Ela percebeu que eu a estava observando e sorriu. E me disse: "Meu marido adora costela, mas francamente está muito caro. Não sei se devo levar ou não." Controlei minha emoção, fitei seus pálidos olhos azuis e lhe disse: "Meu marido morreu há 8 dias. Olhei o pacote em sua mão e procurei controlar o tremor em minha voz. Disse-lhe então: "Compre as costelas para ele e aproveite todos os momentos em que vocês dois estiverem juntos." Ela concordou com um gesto de cabeça. Observei a emoção no olhar dela enquanto colocava o pacote na cesta, pacote de costela, e empurrava o carrinho para outro local. Virei-me e empurrei meu carrinho para o balcão de laticínios. Ali fiquei na dúvida sobre a quantidade de leite que deveria comprar. Quando finalmente decidi, fui para a seção de sorvetes próximo à entrada do supermercado. Poderia pelo menos comprar um cone de sorvete para mim. Coloquei o sorvete no carrinho e dei uma olhada no corredor lá na frente, próximo do caixa. Vi primeiro o terninho verde e só depois reconheci a mulher bonita vindo em minha direção. Em seus braços havia um embrulho e ela sorria radiante. Eu poderia até jurar que era uma auréola muito suave que circundava seu cabelo loiro, enquanto caminhava em minha direção, olhando-me nos olhos. Quando chegou mais perto, vi o que carregava e lágrimas turvaram o meu olhar. Isso é para você, ela me disse, enquanto colocava 3 rosas amarelas de hastes longas em meus braços. Não se preocupe, quando você passar no caixa, todos ali saberão que já estão pagas. Inclinou-se para beijar meu rosto e depois sorriu novamente. Eu queria lhe dizer o que ela fizera por mim, o que aquelas rosas significavam, mas eu, ainda incapaz de proferir uma palavra sequer, fitei-a enquanto se afastava. Meus olhos estavam rasos de água. Olhei as rosas, lindas, aninhadas em um papel de seda verde, e achei aquilo quase quimérico, quase um sonho. Como ela poderia saber? De repente tive um vislumbre da resposta, bem clara. Eu não estava só. "Ah, Rudy, você não me esqueceu, não é mesmo?" suspirei. E lágrimas brotaram em meus olhos. Ele estava comigo e aquela mulher era seu anjo. Casais amados, amem-se. Amem-se hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Amem-se mais e melhor. Amem-se em Cristo, como dizia Padre Caffarel. E agora escutemos nossa música. Padre Zezinho canta Dia de Bodas. Rude e Vilma não viram os cabelos branquearem, como ouviremos na canção, mas viram os corações amadurecerem também na dor que fecundou e quanto sua união. Vamos ouvir.
Foi amor quando seus olhos se encontraram. Foi amor quando falaram sem falar. Foi amor quando por fim se aproximaram. Foi amor quando saíram pra jantar. Foi amor quando ele disse o que sentia. Foi amor quando ela disse eu vou pensar. Foi amor quando ele disse o que pensava. Amor bonito foi aquele amor. Foi amor quando serenos namoraram. Foi amor quando a certeza os envolveu. Foi amor quando ela disse que era dele. Foi amor quando ele disse eu sou seu. Foi amor quando avisaram seus amigos. Foi amor quando ela disse eu vou casar. Foi amor quando as famílias se abraçavam. Amor bonito foi aquele amor. Foi amor aquela tarde na igrejinha. Foi amor aquele sim naquele altar. Foi amor aquele choro de alegria. Foi amor aquela paz e aquele lar. Foi amor a cada filho que nascia. Foi amor quando cresciam sem parar. Foi amor quando também eles amaram. Amor bonito foi aquele amor. Foi amor quando felizes festejaram. Foi amor aquela dor que machucou. Foi amor as quatro vezes que brigaram. Foi amor quando a ternura perdoou. Foi amor quando os cabelos branquearam. Foi amor quando a idade enfim chegou. Foi amor quando chegaram vitoriosos. Amor bonito foi aquele amor. Choveu até demais. A casa não ruiu. A casa não ruiu e não perdeu a paz.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.